Resultado da proteção de preço 2023. Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e nós estamos no Notícias do Front, que vem, como você sabe, mas não custa lembrar, com o apoio de Impasa, Alflex MSD, Gerente de Pasto, Fibro, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. De novo, resultado da proteção de preço 2023. O nosso desafio aqui é compartilhar com você as dificuldades, os sentimentos, as atitudes e o resultado da nossa estratégia de gestão de risco de preço das arrobas que nós comercializamos no último mês, no final de outubro. Estive na Grande Lago, gravei inclusive alguns vídeos, foi fantástico o resultado da engorda. Daqui a alguns dias a gente vai entrar mais nos indicadores desses abates realizados. Realmente bastante positivo o produtivo desse resultado, e nós vamos dissecando essa viagem, né, que se encerrou, começou lá em maio do ano passado, num giro praticamente um pouquinho mais de um ano, né, nós transformamos um bezerro num boi gordo e algumas coisas a gente tem de ensinamentos, e nesse episódio a gente traz aqui o foco da gestão de risco de preços que nós aplicamos nessa viagem, como eu gosto de dizer, tá certo? Muito bem, vamos lá. Estou até aqui nesse momento com a planilha nossa de controle de gestão das operações de bolsa que a gente faz, seja para fins de hedge da produção, seja para fins especulativos. Nós temos atuação nas duas vertentes aí de como eu gosto de nomear, né? Então, assim, ou eu estou fazendo alguma coisa na bolsa para especular, ou eu estou fazendo alguma coisa na bolsa para proteger a produção, já que nós somos pecuaristas e temos produção. Nós temos bois, enfim, que a gente precisa proteger. Combinado? E aqui eu vou me ater às operações, principalmente de opções, da linha do mercado de opções que a gente fez, que foi a ferramenta que a gente escolheu para proteger as arrobas do segundo semestre, tá certo? Muito bem, vamos lá. Eu vou me ater aqui, eu tenho bastante números aqui para compartilhar, mas além dos números eu também vou ter o cuidado de compartilhar os sentimentos, e confesso a vocês que foi a decisão que mais, vamos falar assim, mexeu comigo, seja de me deixar preocupado, seja de me deixar alegre, e um misto de todos esses sentimentos ao longo dos vamos falar aí, julho, agosto, setembro, tudo, os praticamente 120 dias em que durou essa proteção de preços. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui, literalmente, do começo, no caso, do começo do ano, né? O que a gente desenhou lá no começo do ano? Voltando aqui, lá o começo de 2023, a gente via um boi outubro que ficou durante boa parte aí do primeiro trimestre, do primeiro bimestre, melhor dizendo, até o carnaval, aí orbitando próximo aí ao nível de 290 a 300 reais, às vezes até um pouquinho acima. Nesse momento, a primeira lá para isso, ou seja, eu tô falando que em janeiro e fevereiro a gente já tinha o nosso radar completamente focado no que o mercado podia oferecer para proteger os nossos bois de outubro, né? E naquele momento a gente tentou por três vezes um contato com a indústria com a qual a gente pretendia bater para fazer um boi a termo desses animais, né? Um boi a termo de preço fixo. Então essa indústria iria entrar na bolsa fazendo a venda, né, da quantidade de arrobas que a gente iria negociar para proteger um preço que orbitava aí próximo a 300 reais por arroba. Já abaixo, por exemplo, do nosso último abate de outubro do ano passado, outubro de 22, que foi na casa dos 320 com alguns centavos. Então a gente tinha uma perspectiva desde o começo do ano de ter um preço menor, mas uma redução que não era nem na casa dos 10%. E assim nós tentamos por algumas semanas esse contato com a indústria, tivemos um contato telefônico, desenvolvemos uma tentativa, uma proposta, né, para tentar fazer o boia termo, e isso foi infrutífero, eu não consegui. Então essa primeira estratégia, a primeira ferramenta que nós elencamos para fazer a proteção, eu acabei tomando uma porteirada. Né? A indústria se recusou a fazer, falou que não era a linha de trabalho deles, e por mais que eu tive, e o principal motivo que me foi apresentado, eu até julgo como até inclusive pertinente, que foi uma, muitas vezes, uma falta de aderência do indicador CPEA B3 com o mercado físico nos momentos de fechamento, de liquidação dos meses. Eu até não tiro a razão dessa indústria, e isso de vez em quando tem, de vez em quando não, isso tem acontecido, tem sido recorrente, e isso foi o motivo, dentre outros, principal, alegado para essa indústria não fazer o boia termo. Então, nós já começamos um ano com a estratégia desenhada dando errado, porque o nosso parceiro não quis fazer o boia termo. Muito bem, e isso acabou se alongando até o começo de fevereiro, quando chegou o carnaval, e como você sabe, né, na quarta-feira de cinzas veio a notícia da interrupção dos abates China por conta de mais uma ocorrência de encefalopatia espongiforme bovina atípica. É sempre bom a gente reforçar que não tem, embora não tenha nada a ver com o famoso mal da vaca louca, ele tem uma consequência nefasta, que é interromper do dia para a noite as exportações para a China, de acordo com o que está assinado pelas duas partes no acordo bilateral. Muito bem. Salvo engano meu, essa interrupção durou 29 dias, e quando o mercado voltou, houve uma recuperação do mercado, né, no contrato futuro, mas o mercado já escaldado não beirava mais os 290, de modo que os 270 passou a ser o que o mercado começou a namorar como objetivo, né? Aqueles 290, 300 já ficaram para trás, e aí nós redirecionamos a nossa rota. Ok, nós não temos mais o nível de preço que nós queríamos, né? Nós não temos a porta de acesso à gestão de risco, que era o boia termo, que nós tínhamos desenhado, então vamos correr atrás das alternativas. Quando o mercado voltou nos níveis de 270, nós elencamos duas possibilidades para poder fazer essa trava dos bois a termo. Desculpe, boi a termo não. Né? A gente já não tinha mais a opção do boi a termo, e a gente acabou elencando as opções, né, da Bolsa, para poder continuar e implementar, na verdade, a nossa estratégia de gestão de risco. Muito bem. E aí a gente tinha duas alternativas. Uma, comprar uma put, né, de 250, R$260 por arroba. E essa primeira alternativa se mostrou bastante dispendiosa, porque a volatilidade do mercado pecuário tem sido extrema, o que deixa os seguros bastante caros, bastante salgados quando a gente compara com o passado recente. É como se nós fôssemos fazer um seguro de carro e o seguro ficasse caro porque o índice de assalto, o índice de roubo, de furto na região do CEP de residência está alto. É mais ou menos isso. Então a volatilidade do boi, ou seja, a intensidade dos movimentos de alta e baixa e a rapidez com que eles ocorrem, é muito, muito grande, isso é volatilidade, né? Deixa a contraparte de quem vende seguros, já que nós como pecuaristas temos que comprar a opção, ou seja, comprar o seguro, alguém vende ele para a gente, e esse vendedor quer cobrar mais caro porque o risco dele ao vender um seguro, caso ocorra o sinistro, ele tem que pagar esse seguro, é a mesma coisa do seguro de carro. Então, para que esse vendedor se sinta confortável em fazer essa venda, ele pede um preço mais alto. Tá tudo certo. Então a put acabou se tornando uma ferramenta que nós não deu o fit, né? Nós não gostamos por conta do custo, né? Nós sempre fizemos a compra da put seca quando a gente opta pela linha de opções, mas esse ano foi difícil. E o que que nós então assim, a segunda porta da nossa estratégia de gestão de risco também foi fechada. O boi a termo foi fechado, porque o nosso parceiro não quis fazer, e a segunda porta foi fechada porque estava cara, né? Eu não me dispunha a pagar aquele valor que estava sendo cobrado, que era coisa aí de 7, 8, às vezes até R$ 9, dependendo do strike do seguro, né? Ou seja, do nível de preço abaixo do qual você vai ser coberto, né? Então ficava muito caro. O que que a gente optou por fazer? Foi uma estratégia que a gente ainda, embora já há alguns anos a gente conhecia, eu particularmente ainda não havia feito, que é a operação de trava mínima e máxima, como eu gosto de falar. Em outras palavras, eu me protejo de um preço mínimo, né, mas também ao mesmo tempo, em contrapartida, não vou ultrapassar o preço de venda pela fixação de um teto. Então você fica travado num preço mínimo, em contrapartida, né, você não passa de um preço máximo. Então no nosso caso foi 250 por 280. Então na prática, ao contratar essa operação na bolsa, vinculando ela no meu CPF e trazendo isso para a realidade dos lotes que eu ia vender nessa época, na prática, juntando frigorífico mais bolsa, eu não ia ter uma arroba sendo precificada por menos de R$ 250 em momento nenhum do ano, e também não ia ter uma arroba precificada na venda por mais do que R$ 280 em momento nenhum do ano. Melhor dizendo, momento nenhum do ano não, em outubro e novembro, que eram os meses em que a gente tinha a produção para entregar. Entregamos já, eu gravo esse podcast no comecinho de novembro, dia 3, então nesse momento nós já entregamos a produção de outubro e vamos ainda entregar a produção de novembro. Portanto, essa estratégia ainda é vigente, ainda está em curso para os lotes de novembro, mas para os lotes de outubro ela já entregou o seu serviço. Então vamos lá. Como que foi isso, né? Explicando. O que eu fiz? Eu não tinha conseguido fazer um termo, eu não consegui comprar o seguro de preço mínimo que é a put. O que que eu fiz? Eu comprei um seguro de preço mínimo que é a put e ao mesmo tempo vendi um seguro da alta da arroba que é a call. Então eu fiz o papel de consumidor de um seguro de carro, né, comprando o seguro, mas eu fiz também o papel da seguradora, da Porto Seguro, por exemplo, ao vender o seguro da máxima. Então eu comprei uma put de R$ 250 de strike, o que na prática garantia que meu preço de venda nunca ia ser menor que 250. E, em contrapartida, vendi um seguro da alta, cujo nome é a call, né, o que na prática me levou à condição de jamais colher um preço superior a R$ 280. Por que que eu fiz isso? Por quê? Pelo seguinte motivo, né? Eu consegui fazer essa operação a um custo para outubro de 55 centavos por arroba e a um custo para novembro de 42 centavos por arroba. Então, isso me garantiu um desembolso extremamente menor do que eu comprar uma put seca. Só que, por outro lado, me deixou exposto ao risco da alta, porque ao vender o seguro que é a call, eu automaticamente, se o mercado futuro passasse de R$ 280, eu estaria tendo que repassar esse dinheiro para alguém, né? Então, assim, o mercado foi a 300, eu teria que pegar R$ 20 do meu fluxo de caixa por arroba contratada e passar para quem estava na outra ponta amarrada comigo no seguro, né? Então, isso é relativamente desconfortável, porque nós, como pecuaristas, na primeira opção, nós não devemos jamais vender seguro, porque nós temos que ter fluxo de caixa para bancar, eventualmente, uma situação caso o mercado vá contra a nossa aposta. Então, ao comprar a put de 250 e a vender a call de 280, o que aconteceu comigo na prática foi que abaixo de 250 eu receberia dinheiro de alguém. E acima de 280, se a arroba fosse acima, a cotação fosse em algum momento entre a contratação dessa operação e o abate, se a arroba fosse acima de 280, eu ia ter que passar dinheiro para alguém. E tem uma outra grande questão quando a gente vende, né, seguros, é que, no caso a venda da call, é que a gente fica exposto à bolsa, à chamada de margem. Então o que acontece? Muito antes do mercado chegar a R$280, a bolsa fala o seguinte: bom, esse sujeito está com um risco. Imagina que você vendeu um seguro da alta de 280. Isso quer dizer o quê? Acima de 280 você tem que pagar alguém. Quando o mercado está lá em 265, 267, 270, a bolsa já começa a chamar dinheiro, a obrigar você a depositar alguma coisa lá, como um cheque calção, entre aspas. Por quê? Mercado em alta, chegando próximo da onde é o strike que você está vendido numa opção, você precisa reembolsar a outra ponta. Então, muito antes de chegar no valor em que isso começa a acontecer, que no meu caso era 280, a bolsa já começa a chamar a margem. Isso é um pouco desagradável, porque começa a mexer no fluxo de caixa da fazenda e você está exposto ao risco infinito da alta. Você não sabe até onde essa alta vai. E quanto mais o mercado subir, mais você tem que repassar isso para a bolsa. Lógico que lá na frente você vai vender seus bois, o mercado subindo, você vai ter esse dinheiro de volta, mas você voltando ao máximo de 280. Por isso que eu falo que quem fez isso nunca vai ter uma precificação juntando o dinheiro de frigorífico de dinheiro de bolsa superior a 280. Mas você vai ter que antecipar esse fluxo de caixa, que é muito, muito desconfortável, vamos falar assim. Então, mas foi esse o preço que eu quis correr por conta de que eu não achei interessante o custo da put seca. Então eu optei por essa operação que chamava margem. O que aconteceu? Vocês devem estar lembrados, no final de junho eu fiz um podcast chamado, cujo título era Temporada de Caça, Proteção do Segundo Semestre Declarada Aberta. Nesse momento, no final de junho, foi quando eu contratei essas operações. Naquele momento, O contrato futuro girava entre 263 e 267, ele chegava muito perto dos 270 na volta da China. O indicador estava na casa aí dos 255, tá certo? E nós compramos um seguro de mínimo de 250. Com a operação, foi uma operação casada, compra de call e venda, compra de put e venda de call, a gente teve um custo de 55 centavos por cada perna, né? Compra da put e venda da call. Somando as duas dá R$1,10. E esse R$1,10 foi o nosso investimento, já somando taxas, emolumentos, todas as corretagens, etc, etc, etc. Tá certo? Muito bem. Isso já, ou seja, somado todos os custos operacionais. Na época que eu fiz o podcast lá atrás, Eu me lembro que eu não coloquei os custos operacionais aqui para vocês, porque eu não, quando eu fui gravar o podcast eu não tinha esses números aí muito apurados na mão. Agora eu estou com a planilha de gestão das operações em bolsa aberta e ficou claro que esse foi o valor que a gente pagou. R$1,10 por arroba protegida, por arroba contra, pela proteção de cada arroba que nós resolvemos adquirir. Bom, e aí, O que aconteceu? Logo depois que nós fizemos essa trava, o mercado veio, ele estava, lógico, no dia que a gente fez, no dia seguinte, chamou margem. Eu lembro direitinho que chamou R$37 mil. Eu fiquei, aí é que está, aí começam a surgir os sentimentos. No momento em que eu fiz essa operação, eu me senti extremamente seguro, protegido. Falei, bom, na pior das hipóteses, 250 é meu preço, tá? Me deu uma sensação de conforto. No dia seguinte à operação, de conforto não, de extremo conforto. No dia seguinte à operação contratada, Veio a chamada de margem, logo na pancada, eu lembro, se não me falha a memória, R$ 37 mil. E eu falei, caramba, chamou 37 mil em um único dia. Onde é que vai parar essa brincadeira? Imagina se isso começa a chamar margem em cima de margem ao longo dos próximos dias. E eu fiquei extremamente preocupado, porque eu não tinha exatamente a magnitude que podia ser a chamada de margem, por incrível que pareça. Já que eu jamais tinha feito essa operação, embora soubesse dela há anos, e eu não gosto de fazer justamente por conta desse motivo. Mas foi a única, a terceira alternativa, as duas outras portas, como eu já disse aqui, estavam fechadas. No terceiro dia que eu fiz, o mercado começou a cair. Ao cair, o mercado ficou mais longe do que seria o problema para mim na bolsa, que era o boi se aproximar de 280. Isso foi ficando cada vez mais distante. E a margem foi sendo devolvida. Então, quando você faz essa operação, né, na prática, todo dia você tem, entre aspas, não é assim que é denominado, mas você não tem o ajuste do mercado futuro, mas você tem o ajuste da margem. E a margem foi sendo devolvida até acho que no quinto ou sexto dia, ela foi devolvida integralmente, o que foi chamado no primeiro dia, que me assustou muito. E o mercado foi caindo, 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 como você sabe, a curva foi vindo para baixo, toda vez que a gente chegava no fundo do poço a coisa abria mais, já 240, 230, agora não passa, 225, opa, passou, 220, agora não passa, 210, opa, 200, e nunca mais eu fui chamado em margem. E a put entrou num dinheiro muito grande, por quê? Porque abaixo de 250 alguém, né, me repunha esse valor. E o que, que aconteceu? Quando o mercado bateu 195 no mês de outubro, para o mês de outubro, isso lá em agosto, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o mesmo número de calls que eu tinha vendido. E eu paguei centavos, o mercado estava em algo como 200 a 210 reais por volta da segunda quinzena de agosto. Eu lembro direitinho que eu paguei 17 centavos nas calls que eu comprei. Por que, que eu comprei essa call? Né? Porque é o seguinte, se o mercado subisse, eu passaria a não mais ter o risco da chamada de margem. Então, a segunda estratégia, melhoria ou incremento que eu implementei na gestão de risco já estava pronta, né? Foi comprar calls no mesmo número de calls que eu tinha vendido, que aí eu anulava o risco para a bolsa. Então, nesse momento, a partir da segunda quinzena de agosto, eu já não tinha o principal ponto negativo dessa ação de gestão de risco que eu tomei esse ano, que foi a operação de mínimo e máximo. Então, esse foi o primeiro ajuste. E o segundo ajuste, quando o mercado continuou a cair, foi eu vender put. Porque quando o mercado bateu 1,95, depois voltou para 1,98, foi para 1,99, foi para 200, voltou para 1,96, eu fiz as contas, eu já tinha algo como R$ 55,00 de proteção por arroba na mesa, à disposição para mim. Se eu vendesse as puts que eu tinha, que eram de minha propriedade naquele momento, eu já captava esse montante para adicionar o preço do boi gordo que eu iria vender, como de fato eu vendi em agosto. Qual que é o lado negativo dessa decisão? É que eu voltava a ficar exposto ao risco de mercado. Mas como a carne no mercado interno estava numa relação completamente fora do histórico, e eu citei isso aqui no Notícias do Front, o que justificava a arroba voltar quase que de imediato, né? E eu fiz isso, esse estudo, no dia 31 de agosto, numa quinta-feira, eu lembro direitinho onde eu estava no estacionamento da Grande Lago, eu falei, o mercado tem obrigação desse boi voltar a R$ 230, R$ 235. E se o boi voltasse em setembro, né, já que eu estava naquele momento finalizando agosto, eu ia deixar todo esse dinheiro na mesa. O que, que eu fiz? Tomei risco. Eu vendi o mesmo número de puts que eu tinha comprado. Automaticamente eu recebi algo como R$ 1.050 por cabeça, colocando o dinheiro que entrou, que a bolsa me pagou antecipado, dividindo pelo número de arrobas e pelo número de boi que eu tinha em confinamento naquele momento. eu tive a oportunidade de já trazer para dentro de casa o equivalente a aproximadamente R$ 1.050 por arroba. A cada arroba contratada, eu já tinha R$ 55, né, na mesa, porque era a diferença entre os 195 que o contrato futuro estava e os 250, que é o strike da put que eu tinha comprado, tá certo? Tanto para outubro quanto para novembro. Então eu falei assim, gente, me dá esses R$ 55 por arroba, né? É que com taxas e emolumentos acabou ficando em R$ 1.050 por boi confinado, que esse dinheiro eu já fico com ele na mão, aplico em renda fixa, né, por um montante de dias até que eu ganhe a isenção do imposto de renda dessa aplicação financeira. Até lá eu já faço os abates dos animais e junto o dinheiro que vai vir do frigorífico com esse dinheiro que eu coletei antecipado da bolsa. Mas nesse momento era uma estratégia, vamos falar assim, um incremento na operação que eu havia feito, que me trazia de volta para o risco, ainda que me desse antecipadamente mais de R$ 1.000 por cabeça abatida. Mas a minha certeza de que o mercado interno da carne justificava uma recuperação de arroba em setembro me motivou a assumir esse risco, e nós fizemos isso no finalzinho de agosto. Então essa foi de novo mais um incremento da estratégia que havia sido executada. E foi justamente o que aconteceu. Quando o mercado chegou em setembro no nível de 245, R$ 248, balizando a cotação do contrato de outubro, o que eu fiz? A terceira atitude, eu voltei a comprar puts para voltar a ficar protegido, mesmo por um período curto, de mais ou menos aí 40, 45 dias, mas eu não gosto de ficar no risco. Então, no finalzinho de agosto, eu peguei o dinheiro das puts, porque o mercado poderia e justificaria respirar, como de fato aconteceu em setembro. Ao respirar, ao chegar no nível de 245, eu comecei a fazer com 238, 238 até 245, eu comecei a comprar de volta as puts que eu tinha vendido, e para voltar a ficar protegido. E eu comprei e paguei barato essas puts, foram alguns centavos, foram 90 centavos por arroba, porque o mercado já estava há pouco tempo da sua liquidação e o mercado tinha respirado muito fortemente durante o mês de setembro. Essas puts que eu voltei a comprar, elas viraram pó, porque elas estão no nível de R$ 195, e o mercado no mês de outubro, por exemplo, passou a 238. Né? Então, elas viraram pó, né? Viraram custo para mim. Então, resumindo tudo que eu quis dizer até agora, foi uma estratégia extremamente desafiadora. Eu usei as duas primeiras ferramentas que eu procurei usar esse ano, eu não tive condição de usar, né? Porque, primeiro momento, ficaram caras as puts, né, que eu queria comprar. No primeiro momento, o frigorífico não quis fazer o boi a termo. No segundo momento, a estratégia foi comprar put seca. Eu não consegui porque o custo era muito caro. Executei uma operação que eu não é a minha primeira eleição, mas era o que eu tinha na mesa, que foi o mínimo e máximo, né? Quando o mercado cedeu, a primeira atitude, consolidando tudo que eu falei, foi sair do risco do mercado voltar a subir. Se isso acontecesse, o boi chegasse acima de 280, embora ninguém sabe do futuro do mercado, mas eu imaginava que o risco disso era muito baixo, mas eu quis sair fora disso, né? Num segundo momento, vendi as puts que eu tinha propriedade para poder antecipar essa receita da bolsa, porque se o mercado subisse esse dinheiro, eu ia, na prática, deixar de ganhar. E assim eu fiz, isso deu muito certo, porque o mercado subiu em setembro, e ao subir em setembro, para não ficar os últimos 40 dias da engorda no risco, eu voltei a comprar puts por um preço bem baixo. Então veja que foi uma estratégia, foi a terceira ferramenta que eu acabei usando, a primeira e a segunda não deram certo, e essa terceira ferramenta eu fiz ao longo da caminhada 3 ajustes nela, né, para que eu melhorasse a nossa gestão de risco. Assim, sinceramente, Foi a estratégia mais difícil que eu fiz, mais trabalhosa, que me deu as maiores alegrias, assim como deu na carne fraca, que eu estava comprado em put seca quando aconteceu aquela tragédia no mercado em 2017. Nesse momento, na tragédia de 2023, eu também passei comprado com put, e isso foi extremamente redentor, apesar de ser extremamente desafiador, me deu algumas noites de sem sono e algumas noites de muito prazer, porque de muito sono, porque a gente estava protegido enquanto o mercado derretia. Então, assim, até para finalizar, e já está ficando extenso, não quero passar de 30 minutos, eu falei muitas informações, eventualmente para quem não tem o dia a dia da Bolsa, eu não tenho dúvida que ficaram algumas dúvidas, talvez alguns momentos até um pouco confuso, mas é difícil você explicar em palavras todas esses vai e vens das estratégias que a gente teve que usar esse ano, mas eu, compartilhando esse meu exemplo, posso dizer para vocês que a impressão que eu tenho é que a gente nunca pode desistir no primeiro não. Eu tive dois nãos, né? A minha primeira e a segunda ferramentas foram negadas, uma pelo frigorífico, outra pelo mercado. Comprei e usei uma que não é a minha primeira escolha, mas ao longo do processo, ao longo do tempo em que ela ficou válida, né, essa estratégia de mínimo e máximo, que na prática é comprar put e vender call, eu fui melhorando essa estratégia de proteção de risco. Então, é um trabalho de meses e ele vai dia após dia, é o que eu sempre falo nas palestras, mercado é filme. Então, mesmo eu com a estratégia de proteção de risco desenhada, executada, o mercado derretendo, isso não atingindo o meu patrimônio, eu ainda assim fiquei acompanhando diariamente esse mercado e tentando melhorar essa estratégia. Consegui fazer isso em três momentos, né? Como eu citei aqui. Então, fica o ensinamento de que a principal é o jogo vai ficando cada vez mais difícil. A volatilidade de mercado muito alta e a gente precisa usar todas as ferramentas que a gente tem disponível, mesmo aquelas que estão no cantinho da caixa, que a gente ainda não tinha usado. Eu peguei uma ferramenta nova e usei esse ano. Agradeço a sua atenção, a sua paciência em me escutar aqui todo esse tempo. Lembrando que essas informações chegam no oferecimento de Impasa, a maior indústria transformadora de cereais em biocombustíveis e que produz o DDGS Impasa, um produto com 32% de proteína, alta energia, rica fonte de macro e micro minerais, de fato um alimento completo para ruminantes, seja a pasto, seja no confinamento. DDGS Impasa, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Vão ficar dúvidas, todo esse conteúdo eu tenho certeza, mas eu acho que em linhas gerais dá para você entender o percurso que a gente fez e no frigir dos ovos, vendendo pelo valor que nós vendemos o boi para o frigorífico, mais os R$1.050 por boi adicionais captados na bolsa, que ainda estão, no meu caso, em renda fixa, para a gente não ter que pagar esse imposto de renda, isso vai me dar um preço de venda que vai namorar os R$280 por arroba. Menos do que a faixa ótima que eu tinha desenhado de 290 a 300 no começo do ano, mas ainda assim muito longe da tragédia de onde o mercado visitou recentemente. Obrigado, era esse o recado. Espero ver vocês numa próxima oportunidade. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa estar num leito do Hospital de Amor nesse momento. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.